as aldeias.
Estão sendo levadas mais de 20 vacinas, então todo o calendário vacinal está sendo coberto e as nossas equipes estão capilarizando, então a gente está aumentando a nossa capacidade de logística, de orçamentária, para conseguir aumentar essa cobertura vacinal nos territórios com qualidade.
O mês de vacinação dos povos indígenas segue até 25 de maio. No ano passado, 70 mil doses foram aplicadas em mais de 50 mil indígenas em todo o país. Este ano, a expectativa do Ministério da Saúde é atingir mais de 90% de imunizados e aplicar mais de 80 mil doses de vacina. Reportagem Edinaldo Júnior.
O avanço do crime organizado sobre empresas e negócios formais tem levado o setor privado a reforçar mecanismos de prevenção.
Um guia inédito lançado hoje reúne orientações para ajudar companhias a reduzir riscos ligados à infiltração de organizações criminosas na economia formal.
O guia foi elaborado pela Câmara de Comércio Internacional Brasil e pela Controladoria Geral da União.
O guia é direcionado para grandes e médias empresas e também para pequenos fornecedores. O objetivo é conter a infiltração do crime organizado nas empresas, como explica Gabriela Dorliac, diretora da Câmara de Comércio Internacional Brasil.
É uma contribuição desse CC para criar melhores práticas, para fortalecer as políticas de compliance que as empresas já desenvolvem dentro das suas operações, mas como o crime organizado traz novos riscos e como começar a detectá-los e a mitigá-los.
Entre as recomendações do guia estão o reforço no controle de fornecedores, clientes e parceiros comerciais. Recomenda atenção para mudanças frequentes de sócios, preços muito abaixo do mercado e pedidos de pagamento em contas de terceiros. O documento também orienta a identificação do beneficiário final das transações e a verificação da origem dos recursos. Para o secretário de Integridade Privada da Controladoria Geral da União, Marcelo Pontes, as empresas precisam ter atenção e sistemas de investigação aprimorados para evitar a infiltração do crime organizado nos negócios.
Hoje, o principal comando que a gente dá e orientação às empresas é: conheça com quem você está se relacionando. Mais do que um checklist, faça um due diligence, uma devida diligência investigativa em relação aos seus parceiros.
O guia traz ainda informações de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e ataques cibernéticos. Com locução de Natália Koslick, reportagem Dima Soldi.
O Brasil deu mais um passo no reforço da segurança no mar.
Foi lançado essa semana no Rio de Janeiro o navio Patrulha Mangaratiba, uma embarcação da Marinha que vai atuar na proteção das águas brasileiras.
Na prática, o Mangaratiba será usado em missões que impactam diretamente a população: fiscalização do litoral, operações de busca e salvamento e proteção de estruturas estratégicas, como plataformas de petróleo e gás. O navio tem capacidade para até 51 militares e pode percorrer cerca de 5 mil quilômetros sem precisar reabastecer, o que amplia a presença do Brasil em áreas marítimas distantes da costa. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o novo navio representa avanço tecnológico e fortalecimento da indústria nacional.
Essa cerimônia de lançamento do navio Patrulha Mangaratiba representa mais um degrau nesse rumo de modernização do poder naval brasileiro, com relevante emprego em áreas de imenso desafio, como os nossos rios interiores, no atendimento de segurança e apoio às comunidades difusas pelo país, contribuindo para a salvaguarda da vida humana no mar e o combate de ilícito em nossas águas jurisdicionais, em especial na foz do rio Amazonas, na nova fronteira exploratória de petróleo e gás da margem equatorial.
Durante a cerimônia também foi realizado o tradicional batismo da embarcação, conduzido pela secretária-geral do Ministério da Defesa, Sinara Wagner Fredo, madrinha do navio. Além do Mangaratiba, a Marinha já trabalha na construção de outra embarcação da mesma classe, o Miramar, dando continuidade ao processo de modernização da frota. O ministro da Defesa ressaltou o que significam essas entregas das Forças Armadas para o Brasil.
Essas entregas não apenas fortalecem a Marinha e a Defesa, mas refletem ganhos reais e significativos para a economia do Brasil, a geração de postos de trabalho, o incremento tecnológico nacional.
Com isso, o país busca aumentar a segurança no mar, proteger recursos naturais e garantir mais capacidade de resposta em situações de emergência. Reportagem Gabriel Pinheiro.
A perícia médica por telemedicina já está disponível em 700 agências do INSS em todo o país.
A chamada perícia conectada permite que o segurado realize o atendimento de forma remota por meio do uso de tecnologia.
Isso permite ampliar o acesso ao serviço e reduz o tempo de espera, especialmente em regiões com menor disponibilidade de médicos peritos.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Lembrando que amanhã, sexta-feira, Dia do Trabalhador, é feriado e não teremos a Voz do Brasil. Boa noite.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite para você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que concessão de benefício fiscal exige estimativa de impacto orçamentário.
TSE ressalta que não existe previsão legal expressa sobre candidaturas coletivas.
Corte Especial do STJ reafirma que citação por WhatsApp é inválida em ações de Estado.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que a concessão e a prorrogação de benefícios fiscais exigem a estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
A decisão foi tomada após análise de ação que questionava a validade de prorrogar a desoneração da folha em 2023 pelo Congresso. Marta Ferreira.
O relator é o ministro Cristiano Zanin. Ele votou pela parcial procedência da ação, reconhecendo a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, mas sem pronunciar nulidade, preservando os efeitos jurídicos já produzidos pela lei para garantir segurança jurídica e estabilidade das relações fiscais. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu integralmente o voto de Zanin. Assim, o plenário, por maioria, reconheceu a inconstitucionalidade de prorrogação da desoneração da folha sem previsão fiscal, mas preservou os efeitos da lei. Na prática, a decisão mantém a regra atual.
TSE ressalta que não há previsão legal sobre candidaturas coletivas.
O tribunal respondeu a uma consulta pública sobre o tema. Mariana Fabre.
O Tribunal Superior Eleitoral destacou na sessão plenária desta quinta-feira que não há previsão legal expressa para candidaturas coletivas. No entendimento dos ministros, todas as fases do processo eleitoral brasileiro têm como parâmetro a candidatura individual. Apesar da ausência de previsão legal específica, o ministro Floriano de Azevedo Marques defendeu, em um voto destaque, que uma resolução do TSE de 2019 prevê a possibilidade de que um grupo de interesses seja representado formalmente por uma única pessoa perante o eleitorado e a justiça eleitoral.
Citação por WhatsApp é inválida em ações de Estado.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Num recurso relacionado à sentença estrangeira de divórcio, o recorrente alegou que o oficial de justiça teria conversado com o requerido por chamada de voz pelo WhatsApp, tendo sido alcançado o objetivo principal do ato citatório, que é a ciência do interessado. No entanto, a Corte Especial do STJ considerou que o Código de Processo Civil exige a citação pessoal nesses casos. Assim, foi afastada a possibilidade de homologação da sentença estrangeira com destaque para a regularidade do ato citatório como requisito indispensável ao cumprimento de obrigações decorrentes, como em eventual execução de alimentos. O relator foi o ministro Herman Benjamin, presidente do STJ.
O mês termina com um alerta sobre saúde e segurança no trabalho.
A Justiça do Trabalho participou da campanha Abril Verde por todo o país. Anderson Conrado.
A mobilização envolveu tribunais de todo o Brasil, com ações de conscientização e julgamentos de casos sobre acidentes e doenças profissionais. Pontos turísticos também foram iluminados de verde, como Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mesmo com leis avançadas, o desafio ainda é garantir proteção na prática. No ano passado, o Brasil registrou mais de 800 mil acidentes de trabalho e 3.600 mortes.
Ministérios Públicos Federal e do Trabalho cumprem sentença que determina a devolução de mais de R$1 milhão do SUS ao Fundo Estadual de Saúde de Rondônia.
A medida é a etapa final de uma ação iniciada em 2001. João Américo.
Segundo a Justiça, o governo de Rondônia usou recursos da saúde para pagar uma dívida com uma empresa de seguros, o que é proibido. Na época, a ação também apontou situações críticas nos hospitais públicos, como a falta de organização, problemas na gestão e descumprimento de várias leis. Agora, com o processo encerrado, o MPF vai atualizar os cálculos e apresentar à Justiça. Após essa etapa, o Estado será intimado para contestar os valores ou realizar o pagamento via requisição judicial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite a você.
Bom feriado e um excelente fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba veto e permite redução de penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Senado vai debater influência das bets na saúde dos brasileiros. Projeto facilita crédito a jovens e idosos empreendedores. Boa noite. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, que vai reduzir as penas e facilitar a progressão de regime para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Líder do governo não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal ao citar que o crime de golpe de Estado não é passível de redução da condenação. Repórter Érica Christian.
318 deputados federais e 49 senadores votaram pela derrubada do veto ao projeto da dosimetria, que vai reduzir as penas e facilitar a progressão de regime para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Se manifestaram pela manutenção do veto 144 deputados e 24 senadores. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, declarou a anulação de 7 incisos do projeto que poderiam beneficiar condenados por crimes hediondos, chefes de organização criminosa e integrantes de milícia privada.
Este cenário representaria uma invalidação da recente manifestação do Congresso Nacional, bem como significaria um passo atrás nas ações de combate à criminalidade, em especial ao feminicídio e ao crime organizado.
O relator do projeto, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que as penas foram exageradas.
Derrubada do veto da dosimetria é indispensável para aliviar essa narrativa que resultou em penas absurdas.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto.
Se trata de crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, claramente, são insuscetíveis de redução de pena, de anistia ou de indulto, conforme prevê a Constituição.
Apesar da derrubada do veto, a redução das penas não será automática. Os advogados de cada um dos 190 réus deverá solicitar ao Supremo a revisão da sentença.
A Comissão de Direitos Humanos terá audiências públicas sobre influência das bets na saúde dos brasileiros. Especialistas devem debater como as apostas influenciam crianças e outros grupos vulneráveis. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos vai debater em audiência pública a influência das bets na saúde dos brasileiros. A presidente da CDH, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que esta questão já é presente em todas as faixas etárias diárias no Brasil.
O efeito das bets, e a gente vai discutir o efeito na saúde das crianças, como os mais vulneráveis estão tendo acesso às apostas online.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que o tema precisa voltar a ser discutido pelo Congresso Nacional com urgência.
O problema das bets, que foi alertado nessa casa, causa prejuízos severos à saúde pública, à vida das famílias e à economia dos brasileiros. Isso tudo está mais do que documentado e vamos ver se algum dia teremos a coragem suficiente para reverter essa enorme falha que o Estado brasileiro praticou.
Damaris Alves anunciou que o tema será tratado em duas audiências pelo número de convidados. As datas ainda serão definidas.
A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu o papel da pesquisa na exploração de campos maduros de petróleo e gás. Especialistas e senadores destacaram o potencial de geração de empregos e desenvolvimento regional. Repórter Henrique Nascimento.
O Brasil ainda aproveita pouco o potencial dos chamados campos maduros de petróleo e gás, principalmente em áreas terrestres. O tema foi discutido na Comissão de Ciência e Tecnologia, que reuniu representantes do governo, especialistas e o setor produtivo. Segundo os participantes, investir nessas áreas pode aumentar a produção, gerar emprego e reduzir a dependência de importação de gás natural. O presidente da comissão, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu mais investimento e planejamento de longo prazo.
É uma coisa que eu acho que o Brasil tinha que ter mais, aqui a gente pensar em metas de política de Estado, assim, a gente vai desenvolver tal coisa e todo mundo focar. Quem tiver de serviço no governo ali, cumpre para dar continuidade no processo.
A audiência reuniu representantes do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional do Petróleo e de entidades do setor.
O Senado começou a debater um projeto que facilita crédito a jovens e idosos empreendedores. A proposta prevê condições mais favoráveis pelo Pronamp. Repórter Pedro Pincer.
Foi apresentado no Senado um projeto para estimular o empreendedorismo entre jovens e idosos no Brasil. A proposta do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, busca ampliar o acesso ao crédito para dois segmentos que, segundo ele, têm papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país, mas que ainda enfrentam barreiras para empreender. O projeto prevê condições mais favoráveis no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. O senador considera a proposta um instrumento de estímulo ao empreendedorismo e à geração de emprego e renda.
O empreendedorismo entre jovens e adultos. Estamos abrindo portas para a geração de renda, redução da desigualdade e a construção de um Brasil mais justo e próspero.
O senador ressaltou que o Pronamp movimentou cerca de 18 bilhões de reais em contratações no último ano. O projeto será discutido nas comissões do Senado.
A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, manifestou apoio à criação do piso salarial nacional para médicos e cirurgiões dentistas e análise no Senado Federal. Segundo ela, as propostas buscam reduzir desigualdades regionais, assegurar dignidade remuneratória e garantir requisitos mínimos para o exercício da medicina e da odontologia, com qualidade e segurança. De acordo com a parlamentar, a valorização profissional fortalece o SUS e contribui para a melhoria do atendimento à população.
Não há sistema de saúde forte sem profissionais valorizados. Não há política pública eficaz quando aqueles que estão na linha de frente enfrentam jornadas exaustivas, remuneração desigual e muitas vezes ausência de reconhecimento institucional.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a necessidade de uma reforma do judiciário para aumentar a eficiência e a transparência das instituições. Ele criticou o modelo atual de indicação para o Supremo Tribunal Federal e destacou o projeto de sua autoria, que propõe mudanças no processo de escolha dos ministros. Entre as sugestões estão a ampliação dos critérios de indicação, idade mínima e tempo de mandato.
No fundo, o debate sobre a reforma do judiciário é uma discussão sobre o próprio Estado brasileiro e sua capacidade de garantir direitos. Não se trata de enfraquecer instituições.
entra em vigor amanhã o acordo comercial provisório entre Mercosul e União Europeia. Após mais de duas décadas de negociação, a ampliação do acordo será em etapas. Repórter Douglas Castilho.
As tratativas que tiveram início oficial em 1999 resultaram em uma parceria que irá conectar mercados que, somados, englobam mais de 718 milhões de consumidores. Essa etapa inicial abrange estritamente o aspecto econômico, resultado de uma tática de desmembramento do texto para acelerar a implementação de alguns pontos do acordo. O consultor legislativo do Senado, Tarciso Dalmaso, explicou como a redução tarifária irá ocorrer.
Há produtos que já de início, com a entrada em vigor, terão suas tarifas eliminadas. Para o consumidor brasileiro, nós sentiremos isso positivamente. Outros produtos terão uma desgravação tarifária ao longo dos anos. Depois de 5, 7, 10 anos, serão eliminadas essas tarifas. E alguns produtos mais sensíveis que terão cotas.
Os próximos passos do tratado devem ser mais lentos. A aprovação definitiva do acordo geral, que engloba compromissos de governança ambiental e cooperação política, dependerá da ratificação individual de todos os 27 Estados-membros da União Europeia, com ressalva para a oposição histórica de países como França e Irlanda, além de análise de legalidade pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, bom final de semana, bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso derruba veto à redução de pena de condenados pelo 8 de janeiro.
Câmara considera custo amazônico nos repasses para alimentação escolar.
Plenário classifica crimes sexuais praticados por pedófilos como hediondos.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que torna hediondos os crimes cometidos por pedófilos. Com a mudança, eles perdem o direito à fiança, como explica o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna hediondos diversos crimes praticados por pedófilos, como produzir e difundir cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças e adolescentes. Ao serem classificados como hediondos, esses crimes impedem a liberdade do acusado mediante fiança. Além disso, os condenados não podem ser beneficiados com anistia e têm que cumprir a maior parte da pena em regime fechado. A proposta também considera hediondos os crimes de corrupção de menores, satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente, divulgação de cena de estupro ou de cena de sexo sem consentimento da vítima, estupro de vulneráveis e favorecimento de prostituição. Esses crimes são previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto só permite a libertação do acusado por meio de fiança no caso de crimes com penas de no máximo 4 anos de prisão, como comprar ou possuir material com pornografia envolvendo criança ou adolescente e facilitar o acesso delas a material com cena de sexo explícito. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e recebeu parecer favorável da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Laura Carneiro, o projeto torna mais rigorosa a punição para alguns dos crimes mais graves do Código Penal.
Que esse projeto não trata apenas da pedofilia, mas da corrupção de menores, da satisfação de lascívia mediante a presença de criança e adolescente, do favorecimento da prostituição de crianças e adolescentes ou qualquer outra forma de exploração sexual, do estupro, da divulgação nas cenas de estupro e de tantos outros crimes desse rol, dos crimes, no meu entendimento, que têm o condão de serem os mais nefastos do Código Penal.
O projeto que torna hediondos diversos crimes praticados por pedófilos e impede a liberdade dos acusados por meio de fiança seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Jorge Araújo, do PP, cobra manifestação de autoridades diante de denúncias de irregularidades em presídios da Bahia, com festas e até velório. O parlamentar afirma que a situação é grave e contrasta com a insegurança vivida pela população.
Segundo Jorge Araújo, investigações policiais e do Ministério Público indicam corrupção e facilitação na liberação de presos. Ele cobra responsabilização e possível demissão da cúpula da segurança estadual. Por outro lado, o deputado reconhece o trabalho dos policiais nas ruas.
O STF mandou a Polícia Militar do Distrito Federal declarar a perda do cargo e posterior expulsão de 5 coronéis por omissão nos atos de 8 de janeiro. Alberto Fraga, do PL, questiona a decisão, alegando violação de preceitos constitucionais por entender que a medida só cabe ao Tribunal Militar.
O deputado afirma que a perda de postos e patentes não pode ocorrer por decisão individual, o que invalida decisões monocráticas de ministros do STF. Alberto Fraga informa que entidades militares estaduais pretendem acionar a justiça para reverter a decisão.
Saúde.
Pedro Aihara, do PP de Minas Gerais, pede revisão de portaria do Ministério da Saúde usada para justificar a redução de equipes do SAMU em Belo Horizonte. O parlamentar alega que a demissão de 30 profissionais vai comprometer a qualidade do atendimento à população.
O congressista solicita a manutenção de 3 profissionais por ambulância, dada a complexidade dos atendimentos. Pedro Aihara defende a valorização das equipes de socorro, lembrando que o SAMU é símbolo do SUS e da universalização do atendimento gratuito.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD, defende a realização de obras de manutenção no trecho do meio da BR-319 para tirar a população do Amazonas do isolamento e conectar o estado ao resto do Brasil.
Átila Lins lembra que há previsão orçamentária de R$678 milhões para as obras na rodovia que já existe, mas que precisa de melhorias para garantir o direito de ir e vir, o escoamento da produção e o acesso a serviços básicos.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, também defende a conclusão da pavimentação do trecho do meio da BR-319 para garantir a mobilidade e o desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental para a região norte do país.
Sidney Leite rebate o argumento de quem relaciona as obras da rodovia com o desmatamento, lembrando que a estrada já existe, o que dispensa, segundo a legislação ambiental, um novo licenciamento. Ele acrescenta que a população amazonense não pode ser punida por manter a floresta em pé.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca o sucesso do primeiro Festival do Queijo da Bacia do Jacuípe, no município de Capim Grosso. O deputado afirma que o evento reuniu produtores de leite e derivados e de representantes da agricultura familiar.
Daniel Almeida também participou do Destaque Empresarial de Jacobina, prêmio organizado pela Associação Comercial e Industrial do município. Ele parabeniza os vencedores eleitos por votação popular e afirma que o evento valoriza o desenvolvimento da economia local.
Transportes.
Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, registra a suspensão das multas do Free Flow, sistema de pedágio eletrônico que permite cobrança automática de tarifas sem o motorista precisar parar em cancelas. Para ele, o sistema é um avanço tecnológico, mas foi aplicado sem o devido cuidado.
Hugo Leal ressalta o reconhecimento do erro por parte do governo federal e diz que o problema poderia ter sido resolvido há mais tempo, já que ele vinha alertando as autoridades competentes desde 2023.
Eduardo Bismarck, do PV, retorna à Câmara após licença para atuar como secretário de Turismo do Ceará. O deputado faz um balanço de sua gestão no estado com a ampliação da malha aérea e ressalta parcerias com o governo federal para fortalecer o setor.
Eduardo Bismarck cita o aumento de voos domésticos e internacionais no aeroporto de Fortaleza e a ampliação de operações em Juazeiro do Norte. Ele também ressalta a concessão dos aeroportos de Jericoacoara e Aracati à iniciativa privada, prevendo a internacionalização dos terminais.
Trabalho.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra o Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril. Ela defende maior valorização da categoria e afirma que o trabalho doméstico ainda carrega marcas da escravidão, do racismo e da desigualdade de gênero.
De acordo com Benedita da Silva, cerca de 92% das pessoas ocupadas no trabalho doméstico são mulheres. A parlamentar afirma que a ampliação de direitos, a proteção previdenciária e salários mais justos são essenciais para garantir dignidade às trabalhadoras.
Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, enaltece a trajetória da colega Benedita da Silva como símbolo da luta por direitos das trabalhadoras domésticas. Segundo a deputada, avanços como a PEC das domésticas foram fundamentais para garantir direitos historicamente negados a essa categoria.
Talíria Petrone também alerta para a persistência de desigualdades e casos de trabalho análogo à escravidão no país. Para ela, é necessário fortalecer políticas públicas e o compromisso do Congresso para assegurar dignidade, direitos e o combate ao racismo estrutural.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera o custo maior dos alimentos na região amazônica para o repasse de recursos da merenda escolar. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui no cálculo do total de recursos a ser repassado aos estados e municípios para a merenda escolar o custo maior de alimentos na região amazônica. A proposta considera o chamado fator amazônico no cálculo dos recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, destinado às escolas públicas. Na prática, o projeto aumenta os repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para os estados e municípios amazônicos. A proposta determina que, além do número de alunos matriculados, a distribuição dos recursos passe a considerar as dificuldades específicas da região amazônica. O fator amazônico será aplicado às matrículas dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins e Pará, além da parte oeste do Maranhão, conforme definição da Amazônia Legal. O texto reconhece que esses estados enfrentam custos maiores para manter a merenda escolar. Entre os fatores estão as longas distâncias, o transporte fluvial, a dificuldade de acesso a produtos e os gastos extras com armazenamento, energia e logística. O projeto foi apresentado pela deputada Meire Serafim, do União do Acre, e recebeu parecer favorável da relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia. Ela argumentou que programas educacionais na Amazônia têm despesas significativamente maiores e que isso precisa ser considerado para garantir uma distribuição mais justa dos recursos públicos. No plenário, a proposta foi criticada por deputados das regiões Sul e Sudeste. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, aumentar os recursos para a região amazônica sem alterar o total do FNDE retira dinheiro da merenda escolar dos demais estados.
Não é que estão prevendo um recurso a mais e esse recurso a mais vai ser distribuído para os estados da região amazônica. Não, o bolo é o mesmo. É a mesma quantidade de dinheiro, só que dessa vez, no cálculo, esses estados vão receber proporcionalmente mais. Então a gente está retirando dos outros estados que não fazem parte desse projeto.
A medida foi defendida pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
O custo para o fornecimento da merenda escolar em municípios da região amazônica é muito mais alto que, se não tiver o custo levar em consideração na hora de pagar a merenda escolar, transferir para os estados e para os municípios, a merenda que vai chegar às crianças da região amazônica vai ser de nutrição inferior às que são entregues lá no Rio de Janeiro.
O projeto, que inclui o fator amazônico no cálculo dos recursos da alimentação escolar, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Ciência e tecnologia.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca a participação do Brasil como convidado de honra no China Space Day, realizado na província de Sichuan. Ele aponta que a missão contou com representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Agência Espacial Brasileira.
Doutor Zacarias Calil ressalta que a parceria com a China inclui o desenvolvimento de um satélite voltado ao monitoramento das mudanças climáticas em território brasileiro. O congressista
Paulista defende investimentos contínuos para ampliar a soberania tecnológica do país.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a regulamentação das redes sociais para combater ataques anônimos, notícias falsas e abusos cometidos no ambiente digital. O deputado afirma que a liberdade de expressão deve ser acompanhada de responsabilidade e transparência.
Zé Neto relata que páginas sem identificação dos responsáveis têm divulgado acusações falsas contra parlamentares, seus assessores e familiares. Ele sustenta que denúncias devem ser permitidas desde que os autores informem CPF ou CNPJ para respostas a eventuais crimes cometidos.
Paulo Foleto, do PSB, parabeniza estudantes do campus de Colatina do Instituto Federal do Espírito Santo que vão representar o Brasil em competição de robótica na Coreia do Sul. Ele ressalta que a equipe garantiu a vaga após vencer duas categorias nacionais do Robótica 2025.
Paulo Foleto relata que os alunos buscam recursos para custear passagens e hospedagem para viagem à Coreia do Sul. O parlamentar informa que apoia a mobilização e busca auxílio do governo estadual para viabilizar a participação na competição internacional.
Política.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, acredita que o país precisa de coragem para enfrentar desafios políticos e institucionais. Ele defende a adoção de mudanças que reforcem valores tradicionais, combatam a corrupção e enfrentem problemas estruturais.
O congressista também critica decisões do judiciário, além de defender setores da economia, como o agronegócio. Para Eli Borges, é necessário renovar o parlamento com representantes comprometidos com essas altas e com a defesa do que considera princípios democráticos.
Patrus Ananias, do PT Mineiro, reconhece que é preciso aprimorar o Estado para aumentar sua eficiência e diminuir a burocracia. No entanto, o deputado ressalta o papel indispensável da ação estatal na formulação de políticas públicas e na oferta de serviços essenciais à população.
Apesar de destacar a importância do respeito à iniciativa privada, Patrus Ananias critica a privatização de empresas públicas por entender que elas são fundamentais para a promoção do desenvolvimento e do bem comum.
Votação.
O Congresso derrubou o veto presidencial à redução de penas dos condenados por golpe de Estado nos atos de 8 de janeiro. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão e traz mais informações.
Deputados e senadores derrubaram em sessão do Congresso Nacional o veto do presidente Lula ao projeto que reduz as penas dos condenados por golpe de Estado e pela depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula tinha vetado integralmente a proposta. Com a derrubada do veto, as medidas contidas no chamado PL da dosimetria passam a valer. Uma delas é que as penas para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados ao mesmo tempo, não podem ser somadas, como aconteceu no caso dos presos condenados pelo 8 de janeiro. Hoje, a pena para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é de 4 a 8 anos de prisão. Já para golpe de Estado é de 4 a 12 anos. Com a derrubada do veto, apenas uma das penas, a maior, pode ser aplicada para os condenados. A proposta também prevê que as penas para esses crimes, quando praticados em contexto de multidão, como ocorreu na depredação das sedes dos três poderes, serão reduzidas de 1 a 2/3. Deputados aliados ao governo defenderam a manutenção do veto, com o argumento de que as penas impostas aos condenados inibem nova tentativa de golpe de Estado. Apontaram ainda que trechos da proposta reduziam também as penas para crimes hediondos, como feminicídio e milícia privada. Para evitar isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou esses trechos da votação. O argumento é que o projeto da dosimetria não poderia alterar as penas previstas no projeto contra o crime organizado, aprovado depois. Dessa forma, apenas esses trechos permanecem vetados. A decisão de Alcolumbre foi defendida por parlamentares da oposição, como Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
O que nós queremos aqui é beneficiar vítimas de uma perseguição política, vítimas de uma narrativa de golpe, pessoas comuns que estão sofrendo. É isso que nós queremos e Vossa Excelência sabiamente decidiu, presidente. Fique igualmente resguardada a vontade desse Congresso. A possibilidade de revisão da dosimetria se aplica explicitamente, exclusivamente aos condenados condenados pelos atos.
Parlamentares da base do governo questionaram a retirada do trecho vetado na votação. Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, quem votou a favor do PL da dosimetria sabia que seriam reduzidas também as penas para outros crimes, um dos motivos do veto presidencial.
Obviamente que a intenção do legislador naquele momento não foi apenas para a anistia do 8 de janeiro. Nós cansamos de alertar no debate político que o PL da dosimetria reduziu
a coletiva
de todos os crimes, do estupro, crime hediondo, crime com arma de fogo, crime de feminicídio, crimes todos que estavam sendo reduzidos no regime de progressão. Então a intenção do legislador ao aprovar o PL da dosimetria já sabia da redução das penas, inclusive das leis anteriores ao PL da dosimetria.
A derrubada do veto causou muita discussão em plenário. Para o deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, as condenações foram injustas.
O Congresso Nacional decidiu fazer a lei da dosimetria, que vai servir na prática para libertar aqueles presos que estão mofando injustamente no presídio por causa do dito golpe de 8 de janeiro. Um golpe que é sabido que jamais existiu. Um conjunto de pessoas que estavam aqui no Congresso fazendo sim uma manifestação sem armas.
Já o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, defendeu a manutenção do veto e as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal.
Não foi um ato espontâneo, foi uma clara tentativa de golpe de Estado. Não foi uma manifestação isolada, foi um movimento organizado, articulado ao longo de meses, alimentado por discursos sistemáticos de deslegitimação das eleições e das instituições democráticas. Bolsonaro dizia que teria ganho no primeiro turno se não houvesse fraude na urna eletrônica.
A derrubada do veto também permite que os condenados tenham direito à progressão para regime aberto ou semiaberto quando cumprirem um sexto da pena, que até agora era o mínimo aplicado para pessoas condenadas por crimes sem violência cometidos por quem não tem antecedentes penais. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom feriado para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Tennyson Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã. Oxi, oxi. Nome da rádio é Itapuã. Oxi.
Grátis da Itapuã.
Vamos lá, 8 horas, mais um minuto, quintou com sabor sexta, dia 30 de abril, ano 2026, um abraço, minha gente, e aí, tudo certo? Vamos falar de futebol, vamos falar de Bahia, vamos falar de Vitória, vamos falar mal de Neymar também, que eu nunca mais falei mal de Neymar. Ah, Fábio, o que é que você tem pra falar de Neymar? Nada, mas só de falar mal dele eu já gosto. Então interaja, participe com a gente, né, mande sua mensagem, né, me diga o que é que vocês acharam do jogo do Vitória ontem. Vitória entrou em campo. Pra mim, uma péssima partida do Vitória, tá? O jogo foi aberto, mas, pô, contra o Confiança, você não pode ter um jogo aberto a ponto de deixar o Confiança empatar e virar. O Confiança esteve mais perto de virar em determinado momento do que o Vitória fazer o terceiro gol. Mas o que vale é que o Vitória classificou. Já já a gente vai dizer como fica o chaveamento das quartas de final da Copa do Nordeste. E o mais importante, o tema de hoje principal, é o julgamento de Fábio Mota, o julgamento de Eric e o julgamento de Jair Ventura, tá? Então esses três tópicos, ou melhor, esses três personagens, não posso dizer atletas, porque tem um dirigente, um treinador e um jogador. Então esses três personagens foram personagens que movimentaram os bastidores do Vitória. Pelo lado do Bahia, teve entrevista do Cone, Cone falou, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes do que disse o atacante do Bahia, né? O Flávio Lordelo continua insistindo que João Paulo é o melhor goleiro do Bahia, que não vai sair, né? Continua a mesma chatice, eu brigando com ele todo dia, mas é isso. Então participe, interaja, mande sua mensagem para que a gente possa discutir. Já tem rodada de Campeonato Brasileiro sábado, mais conhecido como depois de amanhã, onde o Vitória recebe o Coritiba em casa, no Barradão, contando com o apoio do seu torcedor. E o Bahia vai até São Paulo pegar o tricolor no Morumbi. Esse negócio de colocar um S no final, eu não vou ficar mudando nome de estádio por causa de patrocinador. Então o Bahia joga na Fonte Nova, o São Paulo joga no Morumbi. Quem quiser que mude o seu nome do jeito que quiser, já mudou, né?
Não.
O que é, irmão?
Não é no Morumbi, não.
É
no
Cícero, é porque Sousa, desculpa, Marcos. É porque em outro estádio. Mas não me interrompa mais não, viu? Porque vai chegar a sua hora ainda. Então, meu querido Henrique Juliano, operando o YouTube da Benius TV, vai lá, manda sua mensagem. E o nosso querido Everton Bruno, na mesa de 9.233 canais. Telefone de participação do povo, qual é, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
99654-2750, você participa, interage, manda mensagem pra gente, tá certo? Eu vou começar com informações do Bahia. Vou começar com o noticiário do Tricolor. Bora trazer as primeiras informações do Bahia. Bahia, o famoso apagar das luzes. Boa noite pra você, Gabriel Marcelar.
Eu sabia que você era maestro, eu tava ouvindo você no meu filho.
Entendeu? Foi sorte que eu enrolei aqui na abertura.
Mandar um abraço pro Edvaldo aí, motorista por aplicativo, que tá ouvindo a nossa resenha aqui agora no caminho. Mandar um abraço pra todos aqui da bancada. Boa noite, Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Reinaldo Oliveira, Everton Bruno, Henrique Juliano e todos que estão acompanhando nossa resenha. Começar com notícia importante de clima de paz no Bahia, viu, Fábio? Hoje teve jogo do Sub-20 do Bahia, o Bahia enfrentou o Flamengo no CT Evaristo de Macedo, bateu o Flamengo por 1-0, gol do João Andrade, que era conhecido como João Cone, né? Voltou a ser João Andrade. O Cone não tá só no profissional, não, viu? Tá na base também. Mas, sob olhares de Rogério Ceni, Cadu Santoro e Charles, os três estavam juntos lá no CT Evaristo de Macedo, Fábio, acompanhando o Sub-20. Clima de paz, viu? Cadu do lado de Rogério lá, a amizade do Pop, né? Ali realizado entre os dois, acompanhando os garotos, pra quem sabe eles venham a ter ascensão aí na equipe profissional, né, na equipe principal do Bahia. Eu só não entendo por que tanta observação, tanta participação no Sub-20, pouquíssima utilização desses garotos, né? A gente fica aqui se perguntando por que eles não ganham minutos, por que eles não ganham tempo de jogo e as justificativas não chegam, né? A gente não consegue entender, principalmente quando as grandes peças estão em má fase. Principalmente os pontas, né, Fábio? Tem Cauê disponível, o próprio João Andrade faz essa função como ponta também. O Juan tá voltando, tem notícia do Juan Pablo também, a gente vai trazer no decorrer do programa aqui informações sobre o Juan Pablo. Mas é bom ter essa observação, mas desde que essa observação venha a se tornar uma oportunidade, né? A gente fica aguardando, mas boa notícia pro Bahia hoje, venceu a equipe importante no Campeonato Brasileiro Sub-20, por 1-0, bateu o Flamengo no CT Evaristo de Macedo, gol de João Andrade.
Beleza, tá aí Gabriel Marcelar. Se o time profissional não ganha, os meninos pelo menos fazem alguma coisa, né? Depois das meninas, as mulheres já terem vencido o Flamengo, só que não ganha o Flamengo. É o time profissional, o time, na verdade, profissional não, né? O time masculino profissional. Flávio Lordelo, boa noite pra você.
Boa noite, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Gabriel Bacelar, toda a torcida do Bahia e do Vitória conectados aqui na Itapuã FM, no BNews, pela Bahia, pelo mundo. Saudações rubro-negras e saudações tricolores. E é isso, como você falou também, o Bahia acabou vencendo pelo placar mínimo, o famoso gol de preso, o time do Flamengo, jogando no CT Evaristo de Macedo pelo Campeonato Sub-20, salvo engano, figura na sétima posição, ocupando exatamente a posição do Flamengo, que vence o Flamengo no saldo de gols, né? O Bahia venceu por 1-0, foi um gol logo nos 15 primeiros minutos, depois administrou, o Bahia até jogou uma boa partida, o Flamengo que não vem bem no Campeonato Sub-20. O Bahia, como você falou, feminino, venceu o Flamengo jogando no Rio de Janeiro, Fábio Gomes, por 3-1, exatamente no dia 22 de abril. E só quem não vence o Bahia no Rio de Janeiro agora é o Bahia profissional masculino, porque já não vence desde 1996, naquela partida por 1-0 no São Januário, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, você vai lembrar que o Renato Gaúcho, que era treinador do Fluminense, enfrentou o Vitória em Cariacica, do Espírito Santo, e venceu por 3-0, 3-1, não me lembro, Rei, quando foi a partida, mas ele até hoje deve uma promessa, porque ele falou que se o Fluminense fosse rebaixado, iria andar pelado nas praias de Copacabana. Mas é isso, o Bahia venceu, segue aí o profissional numa preparação para enfrentar o São Paulo no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, que é o estádio que manda os jogos, o Bragantino, já que ele não está mandando jogos no seu estádio, no Nabi Abi Shedi, que está fazendo uma pequena reforma, vai virar uma grande arena lá em Bragança Paulista. O Bahia vai enfrentar o São Paulo naquele estádio acanhado e vai tentar reeditar a vitória que teve no ano passado por 3-0 frente ao Bragantino. O Bahia, que também não vence o São Paulo, muito menos em São Paulo, Fábio Gomes, porque é um dos tabus do time tricolor.
Beleza, Flávio Lordelo já trazendo agora, olhou os jogadores que ele já conhece, né? E será que veio alguma conversa com o staff, né, o departamento de futebol do Bahia, para poder dizer assim, olha, Rogério, vamos dar mais uma olhadinha, já que Michel não tá agradando, já que Nestor não vem bem, já que essas opções, né, que a gente gastou e gastamos mal, né, não estão entrando, quer dizer, estão entrando não, não estão entrando bem, estão entrando, mas não estão agradando, já que o Ademir, né, tá aí tendo oportunidade, não consegue mudar a história do jogo, talvez desses aí só o Sanabria é quem entra e consegue fazer uma fumaça, né, ajeitar, o Eric também que consegue mostrar alguma coisa. Mas será que houve uma conversa nesse sentido, Flávio, para poder dar uma olhada de perto, né, nesses garotos e ver se consegue de alguma maneira ajudar melhor esses atletas do time profissional?
As conversas, elas, pelo que nós apuramos, né, no dia a dia, apesar de estar um pouco à distância, porque o CT fica realmente longe e a imprensa não tem acesso as instalações do CT, tampouco a conversas com o staff e com os próprios profissionais. O que nós apuramos é que as conversas existem, do Rogério Ceni sinalizando pontos importantes de reforço para o elenco do Bahia, tanto na primeira como na jornada, na janela de meio de ano, que o Cadu chama de janela de ajuste. Essa é a terminologia que ele utiliza quando ele traz um ou dois jogadores. Mas o Rogério está sempre sinalizando essa questão e é importante que isso fique consignado aqui entre nós, porque não é estilo do Rogério Ceni cobrar as contratações nas coletivas, mas ele tem feito isso com alguma recorrência no último semestre, né, de 2025. Ele tem feito isso em alguns momentos para sinalizar 4 ou 5 peças que não vieram na janela primeira de primeiro do ano, né, do início do ano, as peças não vieram. Então, obviamente, que se ele sinalizava, Fábio Gomes, Gabriel Bacelar, você, torcedora do Bahia, as contratações não vieram no final do ano, obviamente que essas posições que ele sinalizou, uma posição na zaga, a posição de goleiro, que ele ainda continua sinalizando, a de atacante, lateral direito, veio o Roman Gomes, mas obviamente que o Gilberto tem contrato até o final do ano, então já é uma outra posição para ser pensada no Bahia. E a posição que mais chama atenção, que é a posição de meia. Então, obviamente, que os guris, né, os pivetes de aço, eles preenchem uma lacuna importante, e aí a gente tem nomes importantes como o Caio Suassuna, o João Cone, o Gabriel Carioca, o próprio Juan Pablo e o Del, que já figuram no time titular, mas tem o Lian, tem o Rian Nascimento, que é do Sub-17, e outras peças importantes, mas obviamente que para chegar no staff e vestir a camisa do Bahia de titular, Fábio, precisa ter alguma bagagem, e é isso que o torcedor do Bahia, que a torcedora se ressente, porque não vê as peças que são são importantes para o clube, para ele mudar de patamar em definitivo e brigar pelo G4, chegarem no Bahia. E isso, obviamente, incomoda e incomoda muito. Quando os resultados não vêm e quando a danada da bola não entra, e aí você sabe que esse tipo de coisa às vezes desperta outras crises, obviamente que a temperatura aumenta, se eleva e a crise beira ali o CT Evaristo Macedo para que o Bahia volte a vencer no Campeonato Brasileiro.
Vamos lá, 99654-2750, eu quero sua participação, primeiro áudio da noite.
Boa noite, bancada Itapuã Esporte. Aqui é Xavier do Calabar. Veja só, o Vitória ontem entrou em campo, não jogou nada. Essa é a minha opinião como torcedor do Vitória. Não jogou nada. Ninguém se destacou ali, ninguém. Entendeu? A única pessoa que se destacou foi Luiz Arcanjo. A única pessoa. E outra coisa, eu quero que o time volte o time para ganhar o Curitiba e ganhar o Ceará. Porque se perder para o Ceará aqui, ficar de fora da Copa do Nordeste, é jogar como uma água de banho frio, entendeu? Uma boa noite para todo mundo. E dá um alô, pessoal aí da Itapuã Esporte aí. Calabar, Rosa Sabina e Beach aqui do lado e Olho das Pombas, todo mundo ouve vocês aí, valeu. Xavier do Calabar.
Valeu, Xavier, um abraço pra você, obrigado, tudo e misturado, hein? Olha, a gente vai falar do Vitória, mas me permita só comentar sobre isso. A gente teve a impressão de que o jogo era bom, em determinado momento o Michel chegou a dizer assim: ah, jogo bom, mas não pode dizer que o jogo é bom. Com todo o respeito ao Confiança, quando você vê um Confiança jogando de igual pra igual com Vitória, um Confiança que é série C ou D? C. Pronto. Confiança que é série C, que tem Sassá no banco, aposentado. Você não pode achar que o Vitória jogou bem. Você jogar e permitir que o Confiança jogue, não foi um bom jogo pro Vitória. Só que dá aquele aspecto de que foi bom jogo, porque ficou um jogo aberto, né? Um ataque de um lado, um ataque do outro, chance de um lado, chance do outro. E aí você diz: pô, o jogo tá bom. Mas tá bom pra quem? Se o Vitória errou, permitiu que o Confiança Série C atacasse. Não foi um jogo bom. Não foi. Bom porque não foi monótono. Nesse quesito você pode dizer. Mas analisando o futebol como ele tem que ser, o Vitória deixou espaços que não era pra deixar. Tira o hino do Bahia aí, meu querido Everton Bruno, que a gente tá falando de Vitória. Então é importantíssimo, né, que essa questão seja debatida. Então, o torcedor do Vitória vai me dizer se eu tô errado ou não. Bota o hino do Vitória pra gente começar a falar do rubro-negro, pra gente trazer as primeiras informações do Vitória com ele. Bota a vinheta do homem.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio. Boa noite a você, torcedor, ligado com a gente aqui na Itapuã FM. O Vitória, que voltou a campo ontem, né, para os três últimos jogos do mês de abril, os três últimos jogos fora de casa. Já tinha feito quatro jogos dentro de casa, onde ele tinha conseguido três vitórias e um empate. Aí saiu para três jogos fora de casa. E desses três jogos fora de casa, o Vitória perdeu dois, que foi pro Flamengo e para a equipe do Atlético Paranaense. E empatou ontem, né, contra o Confiança pela Copa do Nordeste. Vitória que ontem jogou com o que tinha de melhor. Os melhores jogadores estavam em campo, que tinha à disposição, claro, do Jair Ventura. Vitória que deu uma segurada ali no Ramon, né? O Ramon ficou de fora, preservado para o jogo de sábado contra o Coritiba, mas entrou com o que tinha de melhor. O time tá cansado, tá, Fábio? Deu para perceber isso ontem em muitos momentos do jogo. O excesso aí, quarta, domingo, não tá fazendo bem ao Vitória. É visível isso, mas não tem o que reclamar. É o calendário do futebol brasileiro. Vitória vai pegar no sábado o Coritiba. Na próxima quarta já tem um jogo contra o Ceará pela Copa do Nordeste. Depois Fluminense no Rio de Janeiro. Você não tem mais tempo, amigo, para lamentar nada. Lembrando que eles vão descansar lá no depois do dia 29 de maio, que é quando teremos a parada para a Copa do Mundo. Vitória que empatou o jogo ontem, se tornou líder do grupo A e aí vai pegar o segundo do grupo C, que que é a equipe do Ceará. A partida já vai acontecer na quarta-feira no Barradão, Fábio.
Bom, daqui a pouco a gente vai trazer a questão do julgamento, né? Mas a gente vai começar analisando o jogo. Meu querido Flávio Lordelo, como analisar a partida de ontem do Vitória contra a fraca equipe do Confiança, mesmo classificada, chegando do outro lado? Mas o que eu vi dos jogos da Copa do Nordeste, todos os jogos ontem, a gente foi para um lado, para o outro, dava uma olhada aqui, dava uma olhada ali, nível muito baixo dessa competição.
Rapaz, primeiro queria mandar um abraço para Michel Corbacho aí, que fez o comentário do jogo de ontem, esteve presente aqui na Itapuã FM, contigo, com o Reinaldo Oliveira. Mas o jogo não podia ter sido de uma forma menos... Como é que eu posso dizer, Fábio? Porque o jogo do Vitória ontem, o Vitória foi com a força máxima e precisava vencer o jogo para poder se manter numa posição importante para decidir os jogos em casa. E aí eu vou chegar nesse ponto lá no final do comentário. Mas o jogo foi... o Vitória iniciou o jogo de uma forma assertiva, fazendo gol, saiu na frente, mas de repente o Vitória meio que deu uma desligada. O que me pareceu, torcedor rubro-negro, é que o Vitória achou que poderia fazer gols em qualquer momento. E aí ficou tocando de bola de lado, teve excesso de preciosismo nos passes, na minha opinião. Eu senti falta das jogadas pelas pontas. O Vitória não jogou pelas pontas, né? É importante dizer isso, apesar da volta do Jamerson, que tá voltando de lesão. Jogou bem, não foi? Jogou bem, mas eu senti falta ele passar mais pelo lateral para chegar no fundo de campo. Quando o Vitória fez isso, foi bom, foi bem, né? Foi bem, mas fez muito pouco. Então o Vitória foi muito previsível. O time do Confiança aguerrido, um campo molhado. O Vitória, obviamente, estava se poupando para poder não ter nenhuma lesão muscular. O Vitória, que já tem, acho que são 10 ou 12 atletas no departamento médico, o DM cheio. Então, obviamente, se poupando para não ter mais lesões.